Assembleia Geral da ONU, um plano de paz para Gaza, terra de um genocídio em curso. É convidada do Mapa Mundo a professora universitária e investigadora Ana Santos Pinto. Na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, Donald Trump afirmou que a questão das alterações climáticas é uma fraude, o maior golpe já cometido sobre o mundo, disse o Presidente dos Estados Unidos. Criticou fortemente a Agenda Verde e acordos multilaterais climáticos que diz trazem danos à economia dos países. Afirmou que frequentemente o que a ONU faz são cartas bem escritas, vazias e pouco efetivas. Questionou o propósito da ONU. Fez duras críticas ao funcionamento da organização, dando como exemplo uma escada rolante que não funcionou quando ele e a primeira-dama Melania Trump passavam, ou o teleponto que encravou no início do discurso. Curiosamente, o teleponto estava a ser gerido pela equipa da Casa Branca. Instou os países a fecharem fronteiras e a expulsarem estrangeiros, acusando os governos europeus de promoverem uma agenda migratória globalista e de destruírem as heranças culturais ao tolerarem o que considera ser a imigração excessiva. Ana Santos Pinto, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora e membro da Direção do Instituto de Português de Relações Internacionais. Ana, que primeiro comentário é que sugerem estas palavras do Presidente dos Estados Unidos?
Este discurso do Presidente Trump na Assembleia Geral da ONU tem as migrações e o clima como os dois temas que o colocam no polo oposto do resto do mundo e tem uma mensagem que me parece muito clara para os países europeus. A crítica que é feita aos países europeus e que de alguma forma vai ligar ao discurso de J.D. Vance na Conferência de Munique é uma crítica que diz respeito à incapacidade dos países europeus em gerirem as suas próprias sociedades, seja na componente migratória, seja na aposta que os países europeus estão a fazer na transição energética e na transição verde. E, portanto, eu creio que é necessário distanciarmos-nos daquilo que é o tema, porque Gaza tem feito aqui um papel central nesta Assembleia Geral da ONU, e eu creio que é necessário os governos europeus, as diplomacias, lerem com atenção este discurso, ouvirem os comentários, porque Donald Trump tem esta característica, lê o discurso e faz comentários adicionais, e no momento em que há um impacto e uma mudança que está a ser promovida internamente na sociedade norte-americana, no que diz respeito à saúde e no que diz respeito à educação, eu acho que este discurso tem bastante conteúdo para ser observado com detalhe e sem paternalismos ou sem desvalorizações por parte de quem está fora dos Estados Unidos da América.
Não foi preciso este discurso, porque aconteceu, a divulgação aconteceu 24 ou 48 horas antes. Curiosamente, esta semana, o European Council on Foreign Relations divulgava um relatório em que considerava que os Estados Unidos estão nesta altura a fazer uma espécie de guerra cultural ou guerra ideológica, se quisermos, à Europa.
O relatório do European Council é muito interessante e é interessante porque nos faz ler o discurso de Donald Trump provavelmente de uma forma diferente. O relatório fala nas ligações ideológicas que a administração Trump tem a partidos, designadamente a direita radical na Europa, fala na intenção ou no objetivo de humilhar a Europa em negociações, de tornar a Europa, de minar, digamos assim, a credibilidade da Europa do ponto de vista global, de questionar aquilo que é a identidade do projeto de construção europeia. E esta é uma guerra cultural que, na leitura deste relatório do European Council, terá muito mais caminho a fazer depois do mandato de Donald Trump. E é muito interessante a forma como Donald Trump e a administração exploram a polarização na Europa. A questão das migrações é muito evidente. A questão, por exemplo, da Ucrânia. A questão da compra do gás russo. Porque Donald Trump referiu o facto de Estados europeus, para além da China e da Índia, continuarem a comprar gás russo e petróleo. Um desses Estados é a Hungria.
E
um dos principais aliados de Donald Trump,
o outro
é a Eslováquia.
E o outro é a Eslováquia, precisamente.
E, portanto, portanto, a forma, e sabemos que a Hungria e a Eslováquia são aqueles que têm colocado alguns entraves ao posicionamento comum da União Europeia em relação à Ucrânia. Portanto, há aqui uma dimensão interna do objetivo e da influência da administração Trump nas sociedades europeias, que está relacionado com a questão da liberdade de expressão, da regulamentação da componente digital, das redes sociais, do discurso e da forma de comunicação. Tudo isso eu acho, honestamente, que muitas vezes nós tendemos a desvalorizar, a secundarizar aquilo que é o conteúdo da mensagem da administração Trump e de Donald Trump. E eu creio que devíamos estar atentos a isso também.
Trump criticou a inação das Nações Unidas, disse que a ONU não está a cumprir o seu potencial e que ele, Donald Trump, teve que intervir para resolver conflitos em vez da organização. Disse que acabou com 7 guerras em 7 meses. Essa afirmação foi, obviamente, contestada. Falou dos conflitos entre a Arménia e a Azerbaijão, da República Democrática do Congo e Ruanda, Tailândia e Camboja, Israel e Irão, veja-se lá. Conflitos onde o papel de Washington varia desde alguma intervenção até à quase irrelevância. Também falou de outras crises onde o papel mediador da administração Trump foi desvalorizado de forma frontal, negado por uma ou por ambas as partes, casos do conflito entre a Índia e o Paquistão, Sérvia e Kosovo, Egito e Etiópia. Mas, Ana, Trump, ao afirmar que resolveu estes conflitos, quer dizer que está definitivamente lançado para tentar ser Prémio Nobel da Paz?
Eu acho que Trump, enquanto não ultrapassar essa competição com Barack Obama, terá essa ideia muito presente. Aquilo que eu creio que vale a pena destacar é que Donald Trump constrói para o seu público uma realidade. E essa é a realidade com que as pessoas vivem. Ou seja, quem ouve Donald Trump e quem acredita em Donald Trump internamente nos Estados Unidos, mas também fora, porque a população, o público-alvo de Donald Trump não se circunscreve aos Estados Unidos, acreditam naquela realidade, acreditam naquele papel e um papel de negociador e de mediador. E em boa verdade, os Estados Europeus são disso exemplo, mas também quando assistimos à reunião de Donald Trump em Nova Iorque com líderes dos Estados Árabes, como a Jordânia, como o Qatar, os Emirados, a noção de reverência a Donald Trump, de agradecimento pelo seu papel nestes esforços de mediação, sustenta e subscreve essa leitura da realidade. Portanto, todos em conjunto. Se por um lado nós podemos ter o chamado verificação de factos e analisar racionalmente se houve ou não uma contribuição dos Estados Unidos, um contributo para resolver determinados conflitos, não é isso que importa à esmagadora maioria das pessoas que ouvem. E nós temos que aprender a lidar com esta realidade. Donald Trump, os seus seguidores, a sua administração, cria e convive e projeta essa realidade. E aqueles que com ele interagem, governos, organizações, fazem exatamente a mesma coisa. E esse é o mundo em que vivemos.
Sobre Gaza, Donald Trump exigiu o fim imediato da guerra, criticou o reconhecimento da Palestina por vários países ocidentais, considera essa decisão uma recompensa ao Hamas, também se opôs à ideia de um Estado palestiniano, alegando que isso incentivaria a continuação do conflito, apresentou um plano de paz de 21 pontos durante uma reunião com líderes árabes e muçulmanos, incluindo representantes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, Qatar, Egito, Jordânia, Turquia, Indonésia, Paquistão. O plano propõe uma retirada gradual de Israel da faixa de Gaza, a implementação de uma força de paz multinacional e uma nova estrutura administrativa apoiada por financiamento árabe para a reconstrução da região. Assegurou aos líderes árabes que os Estados Unidos não vão permitir a anexação do território da Cisjordânia por parte de Israel. O plano prevê um cessar-fogo de 20 dias, depois a tal gestão do território por parte de uma entidade formada por países árabes e muçulmanos durante um período de 3 anos. Pensas que é com este plano que se pode chegar à paz?
Bom, esse plano resulta daquilo que é uma primeira proposta feita para o cessar-fogo. O tempo passa demasiado rápido, mas estas primeiras propostas tinham três fases. A primeira fase era o cessar-fogo e o permitir da fluidez da ajuda humanitária. A segunda fase era a retirada gradual de Israel e a criação de uma estrutura que gerisse o território de Gaza. E a terceira fase era a reconstrução a cargo dos países árabes da região. Portanto, não há nada de novo neste plano. Este plano surge e é importante, creio eu, neste contexto da Assembleia Geral, recordar que houve duas conferências organizadas pela França e pela Arábia Saudita, uma no final de julho que propõe um documento de cerca de 30 páginas, muito detalhado sobre aquilo que é o pós a cessar-fogo e que inclui essa força internacional, inclui o papel das organizações internacionais e em particular das Nações Unidas nessa reconstrução, inclui a dimensão da autoridade palestiniana e importa explicar que a autoridade palestiniana é uma estrutura de instituições, não é um partido. A autoridade palestiniana é o conjunto do presidente, governo e parlamento que resulta dos acordos de paz do final da década de 90 que Benjamin Netanyahu sempre rejeitou. E, portanto, a forma como nós hoje, se por um lado parece que voltámos ao final da década de 90, por outro, a realidade no terreno de hoje é praticamente é impossível a implementação de uma esperança de solução de dois Estados, dadas as condições em Gaza e dadas as condições na Cisjordânia. E aquilo que os Estados que reconheceram agora a Palestina e que fizeram este reconhecimento do Estado palestiniano pretendem é poder continuar a ter qualquer coisa para defender a solução dos dois Estados. O momento que nos aguarda é a reunião da próxima segunda-feira, dia 29, entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. E o que é que Donald Trump falará ou dirá ao presidente, ao primeiro-ministro israelita depois das reuniões que teve com os países árabes? E esse é o momento em que provavelmente Benjamin Netanyahu gostaria de anunciar uma anexação de partes da Cisjordânia, aliás, como já anunciou a construção de colonatos em zonas que o direito internacional proíbe e designadamente que cortam a Cisjordânia e a relação territorial da Cisjordânia com Jerusalém, porque todos nós nos estamos a esquecer que no limite entre a Cisjordânia e o Estado de Israel existe a cidade de Jerusalém. E essa sim, a cidade de Jerusalém poderá causar um conflito bastante profundo que ultrapassa os limites do Médio Oriente.
Não é à toa que a Comissão Internacional Independente de Inquérito que considerou que está em curso um genocídio em Gaza é uma comissão que incide sobre os territórios palestinianos ocupados e refere incluindo Israel, incluindo Jerusalém, não é?
Eu creio que é importante também esclarecermos que esta comissão é criada em 2021 e todos os anos apresenta relatórios por solicitação, é criada em 2021 pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E, vamos dizer, presta contas ao Conselho de Segurança, ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, todos os anos tem um relatório e o relatório deste ano era precisamente dedicado ao cumprimento do direito internacional, da dimensão jurídica e da prática, da análise da prática de genocídio nos vários territórios, portanto na questão do Gaza, na questão da Cisjordânia e em Jerusalém, porque não se esquecemos que Jerusalém Oriental, de acordo com aquilo que resulta do processo de paz do final da década de 90, Jerusalém Oriental tem uma componente do território do Estado de Israel e uma componente daquilo que será tenho dúvidas quanto ao tempo verbal,
o Estado da
Palestina. E eu creio que nesta altura aquilo que se discute é muito mais estrutural por uma razão simples. A intervenção no Qatar por parte de Israel mudou, alterou aquilo que é o posicionamento dos Estados Árabes. Porque o Qatar não é a Síria, não é o Iraque, não é o Líbano, não é a Líbia. O Qatar assinou os acordos de Abraão, normalizou as reuniões, as relações com Israel.
Tem havido, tem havido alguma divergência entre analistas sobre o real impacto daquele ataque em Doha sobre os acordos de Abraão? Há quem diga que realmente pode ter dado cabo do que foi feito ou então business as usual e os países vão continuar a relacionar-se com Israel?
Não sabemos. Não sabemos porque o Qatar subordinou-se e aceitou o ataque à base norte-americana no seu território. E até ao dia em que falamos, subordinou e aceitou uma intervenção militar na sua capital, numa zona urbana. E, portanto, o Qatar acomodou. Mas há limites para aquilo que a comunidade política consegue aceitar e acomodar. Os Estados do Golfo estão muito preocupados com o potencial de radicalização nas suas sociedades. E se nós recordarmos os objetivos da Al-Qaeda ou do Daesh, do autoproclamado Estado Islâmico, um dos principais alvos eram os regimes do Golfo, por considerarem que eram coniventes com os Estados Unidos, permitiam a presença internacional dos Estados Unidos no Médio Oriente e eram coniventes com Israel. O problema não está resolvido e eles têm bem essa consciência.
Ainda em relação ao plano, a este momento, o plano americano para Gaza, ainda que o plano preveja o desarmamento dos grupos armados e o afastamento do Hamas e de grupos como a Jihad Islâmica da governação ou da gestão do território, isso é fazível? Dada a proeminência desses grupos atualmente naquele pedaço de território.
Há documentos formais da Liga Árabe, da Organização para a Cooperação Islâmica, todos eles, para além de reconhecerem a tragédia do dia 7 de outubro e apelarem à libertação de reféns, todos esses documentos subscrevem a desmilitarização do Hamas, que na prática é dizer o desmantelamento do Hamas. E há instrumentos para o fazer. Não é uma intervenção militar conforme está a ser realizada em Gaza, como aliás as próprias Forças Armadas Israelitas o explicam e o seu chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Israelitas tem explicado sucessivamente ao governo israelita. Olharmos para a continuação desta guerra implica pensar o que é que acontecerá àquele território e como é que é possível uma governação daquele território. Porque aquele território e aquelas pessoas não vão deixar de existir.
Ainda que estejam a ser retiradas à força desse território.
Neste momento, elas estão a ser...
Mais de 400 mil.
Há uma mobilidade dentro daquele território, mas aquelas pessoas estão fechadas em Gaza desde 2014. Há um bloqueio em Gaza, por Israel e pelo Egito, desde 2014. E estas pessoas não têm...
Sendo que antes disso também já não era difícil, já não era fácil
muito
sair.
Exato. E, portanto, há aqui elementos que são... nós podemos dizer que existem elementos simbólicos, existem instrumentos diplomáticos, etc. Mas há pessoas a viver ali. Há uma realidade que precisa de ser gerida e há um conjunto de Estados na região do Egito à Jordânia, passando pelos Estados do Golfo, em particular o Qatar, os Emirados e a Arábia Saudita, que têm essa responsabilidade e sabem que o que temos hoje é muito diferente do que tínhamos em 2020.
É possível confiar que as forças israelitas se retirem mesmo de Gaza?
Bom, as forças israelitas retiram-se de Gaza no momento em que o governo israelita e o parlamento israelita deem essa indicação. E nós usamos a expressão Israel para colocar tudo dentro do mesmo rótulo. O governo israelita é diferente das forças armadas, que é diferente da sociedade. E este governo israelita e este primeiro-ministro têm uma visão de si mesmos e daquilo que podem fazer em Israel internamente, dentro do seu sistema político, nos territórios ocupados palestinianos e na região, que provavelmente não é partilhado, seja pelas Forças Armadas, seja pela própria sociedade. E se nós olharmos do ponto de vista demográfico e do ponto de vista da evolução da sociedade israelita, nós podemos identificar traços de crescente polarização entre uma dimensão radical dos colonos, entre a dimensão ultra-ortodoxa daqueles que têm uma excepcionalidade para servir nas Forças Armadas e no pagamento de impostos, e depois todos os israelitas que têm um conjunto de direitos e um conjunto de deveres perante o Estado e que vivem numa sociedade cosmopolita e democrática.
António Guterres, o secretário-geral da ONU, exigiu que os países desenvolvidos cumpram os compromissos de financiamento climático, pediu mais ambição nas metas nacionais de clima. A China anunciou cortes de emissões de 7 a 10% até 2035 e mais 30% de energias não fósseis. Para a União Europeia e Portugal, que defendem a neutralidade carbónica até 2050, isto reforça a necessidade de manter a liderança no chamado Green Deal europeu. Guterres chamou a atenção para um reforço urgente da ação sobre clima, desigualdades e corrupção, propôs maior regulação de inteligência artificial, com acesso equitativo ao conhecimento. O presidente ucraniano também já discursou na Assembleia Geral, Volodymyr Zelensky, alertou que a Ucrânia pode ser apenas o primeiro alvo, pedindo maior ação multilateral contra agressões da Rússia, criticou a aparente fraqueza da ONU diante de agressões e pediu mecanismos de garantia de segurança mais fortes. Perante a aparente mudança de posição de Donald Trump relativamente à guerra, este com declarações muito contundentes, dizendo que a Rússia, se fosse uma potência militar real, tinha acabado com a guerra em pouco tempo, quase tratando a Rússia como se fosse um tigre de papel, mas dizendo que a Ucrânia até tem condições para reconquistar território, esta mudança à frente de posição parece ser um momento positivo para Zelensky, isto apesar dos ucranianos terem consciência de que Donald Trump pode novamente virar o bico ao prego num discurso, se calhar para o mês que vem, ou para a semana, ou mais logo.
A mudança de posição implica decisões e práticas que demonstrem que há uma mudança de posição, e isso não aconteceu até agora. Aquilo que implicaria, por exemplo, uma mudança de posição era a ativação de sanções, de um pacote de sanções mais robusto, porque o presidente norte-americano tem referido sucessivamente e que, por exemplo, no caso dos países europeus, faz condicionar a ativação desse pacote de sanções a deixarem de comprar gás e petróleo à Rússia.
Isso quer dizer, como consequência, comprar aos Estados Unidos.
Claro, claro, porque essa lógica...
A dimensão transacional está sempre aqui presente.
Claro, e é isso. E na verdade foi isso que a Europa fez. Ou seja, a substituição é por aqueles que são dos maiores comercializadores de gás, entre os quais o Qatar. E no outro polo, do ponto de vista geográfico, os Estados Unidos. Aquilo que me parece é que, de facto, este posicionamento público de Donald Trump e, aliás, a reação da Federação Russa foi muito nesse sentido. O posicionamento público de Donald Trump varia consoante a última pessoa com quem falou e a informação que foi retendo. Foi assim no caso da Cimeira da NATO na Haia, é assim nas reuniões da Casa Branca e foi assim agora também em Nova Iorque. Do ponto de vista da eficácia, o que importa são as decisões e os comportamentos e as práticas. E isso ainda estamos para ver.
Marcelo Rebelo de Sousa fez o 6º e último discurso como chefe de Estado na Assembleia Geral da ONU. Foi o encerramento de um ciclo de intervenções normalmente em defesa do multilateralismo e da cooperação internacional. O Presidente da República destacou a importância da ONU em tempos de crescente conflitualidade e tensões internacionais. Enfatizou a necessidade de promover a paz, não esquecer o desenvolvimento, reiterou o compromisso de Portugal com os princípios da Carta das Nações Unidas, sublinhou a relevância da organização no atual contexto internacional, marcado por conflitos como os que temos falado aqui, de Gaza, da Ucrânia, do Sudão. O Presidente Lula disse que, já o Presidente Lula, o Presidente brasileiro, que também fala no início da Assembleia Geral da ONU, disse que a democracia no Brasil, reconquistada há cerca de 40 anos, não é negociável mesmo sob ataques e pressões externas, criticou sanções unilaterais, restrições e medidas que, na visão do Presidente brasileiro, tentam minar a autonomia institucional do Brasil, uma clara crítica ao posicionamento recente da administração Trump relativamente ao julgamento do anterior presidente Jair Bolsonaro, julgado e condenado por tentativa de golpe de Estado. Lula defendeu o processo judiciário no Brasil, disse que o tratamento dado a crimes ou ameaças contra a democracia deve respeitar o direito e a autonomia das instituições, fez referências indiretas aos episódios com sanções, restrições, tarifas, políticas de vistos, como tentativas de enfraquecer a soberania brasileira, afirmou que o multilateralismo está num novo ponto de viragem, associou o que vê como práticas autoritárias de ataques à soberania, sanções, intervenções unilaterais, discutiu os conflitos, debateu também, apresentou no discurso no púlpito na sede das Nações Unidas em Nova Iorque os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, pedindo que se criem condições para diálogo, cessar fogo e que o uso excessivo da força deixe de ser normalizado. Chamou a situação em Gaza de genocídio, denunciando que muitas vítimas são civis, inclusive crianças, e que o sofrimento palestiniano está a ser agravado pelo uso da força, pelo deslocamento forçado de populações. Aliás, saiu agora uma notícia, é o próprio exército de Israel que afirma que 700 mil palestinianos já saíram para sul a partir da cidade de Gaza, a partir da capital da faixa de Gaza. Lula destacou que milhões de pessoas passam fome, apesar de o mundo produzir alimentos suficientes, apontando barreiras de acesso, políticas agrícolas dos países ricos, eventos climáticos e conflitos. Criticou a disparidade de riqueza, os super-ricos acumulam cada vez mais enquanto percentagens grandes da população mundial empobrecem. Falou sobre a seca histórica na Amazónia, sobre desmatamento, crimes ambientais, mineração ilegal. Disse que o Brasil fez progressos, mas que muito mais precisa de ser feito. Anunciou que a COP30, em Belém do Pará, em novembro, vai ser a COP da Verdade, a Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Diz que vai ser um momento para que os líderes mundiais mostrem compromisso concreto. Também reclamou que os países envolvidos desfrutaram de prosperidade durante séculos com emissão de gases e agora estão a exigir compromissos dos países mais pobres sem lhes darem tecnologia, financiamento e condições de adaptação. Ana, Lula está a tentar mostrar o Brasil como um país que não se deixa intimidar por pressões externas?
Do ponto de vista político, sim, mas eu acho que é mais que isso. É muito curioso porque a intervenção do Presidente brasileiro Lula da Silva foi imediatamente antes da intervenção do Presidente norte-americano e nós tivemos ali dois mundos completamente diferentes. E o Brasil quer assumir o seu papel na liderança partilhada do Sul Global. E o Sul Global é sempre entendido como um conjunto muito alargado de países, mas que tem um conjunto de temas e um conjunto de mensagens partilhadas e muito próprias.
E as regras internacionais devem ser mais representativas e devem responder mais às necessidades dos países em desenvolvimento e do chamado Sul Global.
Essa é a reivindicação, sim, essa é a reivindicação do Sul Global, mas eu não sei se, por exemplo, a China e a Índia têm a mesma solução para essa representatividade e para essas necessidades das populações mais vulneráveis que tem o Brasil, por exemplo.
Mesmo a China e a Índia entre si.
Entre si, porque a grande questão da liderança dos BRICS está entre a China e a Índia, que geograficamente estão não no Sul Global, mas no hemisfério Norte. Portanto, a noção do Sul Global não é uma noção demográfica, nem é uma questão socioeconómica, porque a dimensão socioeconómica da China e da Índia é diferente do Brasil e da África do Sul. E estou olhando só para os BRICS iniciais e não já depois deste alargamento posterior. Aquilo que eu creio que é interessante nós também vermos aqui é o distanciamento dos mundos entre o discurso de Donald Trump, que é os Estados Unidos são a maior e a melhor economia do mundo, o maior e melhor equipamento militar, e têm esta posição em relação às migrações e às alterações climáticas, e o Brasil dizer, e Lula da Silva, já fizemos, mas temos muito mais que fazer do ponto de vista económico, somos a zona livre de as opacas, que é a zona livre de armas de destruição maciça, somos pela transição ambiental e as migrações são um elemento fundamental, porque aquilo que são as remessas dos migrantes é o que alimenta, digamos assim, boa parte destes países do Sul e sociedades com vulnerabilidades do ponto de vista económico. Portanto, são dois mundos completamente diferentes. E aquilo que resulta é uma incapacidade de falarem um com o outro. E a Europa está aqui. E está aqui no meio.
E relacionado com isto, e o assunto foi abordado, é sempre abordado pelo chefe de Estado brasileiro, mas também, por exemplo, pelo presidente português, temos a sempre adiada a reforma do Conselho de Segurança.
É importante dizer, e até por indicação, digamos assim, da incapacidade das Nações Unidas, como foi salientado por Donald Trump, quem tem a competência e a responsabilidade de decidir sobre a paz e segurança internacionais é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde está os Estados Unidos e onde os Estados Unidos têm poder de veto, tal como a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. A reforma das Nações Unidas será sempre falada, a reforma do Conselho de Segurança, mas o Presidente da República de Portugal falou no momento existencial da ONU. O momento existencial da ONU é não só nesta componente institucional de reforma, mas é sobretudo do ponto de vista financeiro. A ONU não tem recursos para funcionar e para responder às necessidades do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das infraestruturas mais básicas de sobrevivência de milhares de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Dizer qual é a utilidade das Nações Unidas é desconhecer que o Programa Alimentar Mundial, a Organização Mundial de Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a População, garantem a sobrevivência básica de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo.
Democracia, desinformação e desigualdade é o tema deste ano do Seminário de Óbidos, organizado pelo Instituto de Poderes e Relações Internacionais, com coordenação da nossa convidada do Mapa Mundo. Acontece esta sexta-feira. O que é que vai ser debatido em concreto?
Bom, este seminário de Óbidos resulta de algo que vários de nós na equipa de investigação do IPRI nos temos dedicado não só do ponto de vista da investigação, mas também do debate entre nós, que é, são os novos 3Ds. Nós tínhamos a democracia, a descolonização
e desenvolvimento,
e agora pegámos nos Ds para a democracia, desinformação e desigualdade, porque este é um debate interno nas sociedades, e designadamente na sociedade portuguesa e nas sociedades europeias, mas é também um debate do ponto de vista global, que vai ao início da nossa conversa sobre o discurso de Donald Trump, sobre a comunicação, sobre o discurso de J.D. Vance e sobre o relatório do European Council, que fala nesta, que eu não sei se consigo usar neste contexto, guerra cultural, por causa da guerra e por causa da dimensão cultural, mas é de facto uma questão muito estrutural nas nossas sociedades. O que é que entendemos por democracia e o que é que as nossas sociedades nos querem dizer quando há faixas da nossa população que veem como positivo uma liderança mais forte ou até uma componente mais autoritária do exercício do poder político? O que é que isso significa para a nossa democracia? Como é que nós estamos a lidar com a informação nas diferentes gerações, em que a comunicação agora é feita diretamente ao cidadão e sem passar pelos órgãos de comunicação tradicionais, como é a rádio, como são os jornais, como é a televisão, e como é que isso acentua ou transforma as desigualdades? Porque agora não são só desigualdades socioeconómicas, são desigualdades na participação política, são desigualdades no acesso à informação, são desigualdades no exercício da cidadania. E é um bocadinho por aqui que nós queremos ter esta conversa com aqueles que se juntem a nós em Óbidos para discutir o que é que nós entendemos pela democracia e como é que a democracia se relaciona com esta era digital em que estamos, e há um gap geracional profundo. Eu noto isso todos os dias que dou aulas a alunos dos 18 aos 21 na licenciatura e depois mais velhos no mestrado e no doutoramento. Isso é muito, muito evidente. Como é que a democracia sobrevive e se relaciona com a desinformação e o que é que isto significa para as desigualdades e estas desigualdades são ou não estruturais e como é que podemos responder como comunidade política?
E esta democracia num ambiente de multilateralismo que ainda existe tem condições para sobreviver ao segundo mandato de Donald Trump?
Eu acho que nós tendemos sempre a ver a nossa crise como a pior e como aquela que é mais profunda. A sobrevivência do multilateralismo das democracias depende das sociedades em que elas estão. E desse ponto de vista, eu acho que é importante nós olharmos para dentro. Porque se os responsáveis políticos europeus perdem mais tempo a gerir as consequências e as atitudes de Donald Trump do que a resolver os seus próprios problemas do ponto de vista nacional, se cedem àquilo que é um discurso muito fácil e que resolve problemas rapidamente quando não são esses problemas e não são essas as soluções, eu creio que aí sim é o que coloca em risco a nossa democracia. Aquilo que está a passar nos Estados Unidos é muito importante para nós percebermos como é que podemos evoluir nesta era de digitalização, mas sobretudo nesta era de ressentimento. Porque eu creio que o que caracteriza este discurso, não só da administração Trump e Donald Trump, mas sobretudo daqueles que o ouvem e o seguem, não só nos Estados Unidos, mas também fora, é sobretudo ressentimento. E se nós não percebermos esse ressentimento, nós não conseguimos entender e gerir, criar soluções para esta realidade.
O ministro da Defesa alemão, Alexander Dobrindt Friedrich, acaba de dizer que a Europa está numa corrida aos drones militares, aos drones armados, citando as ameaças russas. Têm acontecido estes vários casos, mais nos países da parte oriental da Europa e também nos países nórdicos, quer os drones que entram em espaço aéreo da NATO, quer a interferência no GPS de aviões que transportam individualidades, como já aconteceu com o avião onde seguia a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também a Ministra da Defesa de Espanha mais recentemente. Mas esta preocupação agora, em concreto nos últimos dias, de dinamarqueses e de noruegueses, é algo que faz sentido ou é algum exagero destes países perante o que dizem ser uma ameaça russa e um comportamento irresponsável por parte de Moscovo?
Há muito que nós falamos na componente de defesa aérea e do sistema aéreo e há uma grande desigualdade, ou se quiserem, um grande desequilíbrio entre quanto custa um drone que causa distúrbios e quanto custa o equipamento de resposta a esse drone que causa distúrbios. E principalmente numa altura em que toda a gente está a tentar perceber onde é que deve investir e como é que deve investir. Aquilo que, tendo toda a consciência da importância desta tecnologia, os drones não resolvem tudo. Os drones são importantes para determinados objetivos, para determinadas missões. Os drones não são a solução e a panaceia para todos os problemas. E é necessário termos uma visão um bocadinho mais afastada do que são os episódios de todos os dias, porque, mais uma vez, não é isso que resolve o problema. Nós temos de ter capacidade para nos desligarmos um bocadinho desta pressão e das consequências imediatas destes eventos e perceber como é que as sociedades europeias, neste caso em concreto, como é que os regimes políticos e a forma de resposta não é para agora nem é para daqui a 5 anos. Os investimentos que estamos a fazer são para 10 e para 20 anos. E é isso que temos de pensar. Os drones são importantes, são equipamentos com potencial de desenvolvimento enorme, não são a solução para todos os problemas, não é aquilo que nos vai tornar mais seguros em todos os espectros das ameaças que temos.
Ana Santos Pinto, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.